um livro da teórica argentina Beatriz Sarlo, Cenas da Vida Pós-Moderna, em que ela, de alguma maneira, falando de imagens, ela considera que a gente, andando num shopping, a gente, de alguma maneira, faz o mesmo zapping que faz diante da televisão. A gente vai, as imagens são fragmentadas, é uma loja disso, uma loja daquilo, que a gente mais ou menos vivencia a mesma experiência, também reduzindo tudo para duas dimensões e também, de alguma maneira, fazendo aquela absorção caótica do alegria-alegria. E dois exemplos que me parecem, assim, que são exemplos práticos, objetivos do que o Norval disse. Um está no filme Encontros e Despedidas, com o Bill Murray, que é um romancezinho entre um ator de meia-idade que vai fazer um anúncio no Japão e a mulher de um jovem fotógrafo, uma menina bonita e tal. E o filme é da filha do Coppola, da Sofia Coppola, e o filme aparece... O filme Força, Encontros e Desencontros, né? Despedidas é a música do Milton Nascimento. É. Desculpa. Mas o filme, ele traz a cidade de Tóquio, com os seus anúncios, com os seus luminosos, como um terceiro personagem com o mesmo peso dos outros dois. Quer dizer, todas as imagens da cidade forçam você a conviver com a Sony, a Marra, Parasony, você não consegue fugir daquilo. O filme é como se ela tivesse deliberadamente transformado a cidade de Tóquio num terceiro personagem da mesma dimensão dos outros dois. E o outro exemplo prático é que existe um compositor uruguaio radicado na Espanha chamado Jorge Drexler, cujo último CD se chama Eco. E a música título é absolutamente metalinguística e diz assim: isto que estás ouvindo já não sou eu, esse eco de eco de eco de um sentimento.
Eu queria fazer uma pergunta para o Marcos Napolitano. Já que você trouxe os exemplos do Tom Zé, né, eu gostaria de saber, assim, é mais uma opinião que eu gostaria que você colocasse. Você acha que a mídia, né, como nós estamos estudando aqui música e mídia, ela está dando sempre um ar, assim, apesar de que os acadêmicos estudam o Tom Zé, ele filosofou a respeito da metrópole, colocou isso na música, mas me parece que está sempre dando, a mídia, dando um ar de excêntrico para o Tom Zé, e o Caetano é um intelectual, super sábio. Não sei se é porque o Caetano falou aquilo da evolução da música, e desde lá os irmãos Campos estão dando sempre um aval, deram sempre um aval para ele. Então fica essa impressão que o Tom Zé é uma pessoa também, porque ele trabalha com humor, né? A mesma crítica que ele faz, às vezes o Caetano também faz, mas como o Tom Zé faz com humor e reverência, ele fica com aquele ar decente, que às vezes acaba cortando metade do que ele falou, só para dar a manchete mais, né, sensacionalista. Eu queria saber se você acha isso.
Sei. Eu acho assim... Depende da fase da carreira do Tom Zé. Eu acho que o Tom Zé tem uma trajetória muito curiosa para quem pensa a sociologia da música ou a relação entre música popular e mídia. Eu acho que é um caso aí a ser estudado mais profundamente, né? Obviamente aqui é uma reflexão muito superficial e muito pontual. Mas para quem se interessa, eu acho que daria um tema muito interessante. Pensar a trajetória dele dentro dessa relação entre mídia e mercado, né? Porque ele surge, e eu pude trabalhar com jornais de época em função do doutorado, ele surge como um grande sucessor do trono tropicalista, vamos dizer assim. Quer dizer, a mídia deu uma grande cobertura ao Tom Zé quando ele ganhou o festival. Eu diria até, eu não gosto dessa uma opinião muito pessoal, eu acho uma música fraca, São Paulo, uma música que ela foi inflada pela crítica musical da época. No contexto do Festival de 68, havia uma disputa muito grande sobre o sentido da música brasileira, se era tropicalista ou MPBista, né, como se dizia na época, da MPB. Não é? Essa discussão logo depois ficou superada, até porque o conceito de MPB, que não é um gênero, mas sim muito mais uma instituição, né, acabou absorvendo o tropicalismo, né, como parte da tradição da MPB. São, né. Então, acho que o Tom Zé, num primeiro momento, teve muito espaço na mídia. Quer dizer, até ali, certas frases e opiniões, entrevistas eram... E jornais importantes, Estado de São Paulo, Folha, né, né. É, não, sim, teve, pelo menos na mídia de São Paulo, ele teve um... Ele teve, exatamente, teve um espaço muito grande. O que acontece? Eu acho que o Tom Zé acabou sendo tragado um pouco pelas próprias crises do mercado fonográfico, logo depois do Festival de 68. Ele optou por um caminho de experimentalismo, de choque, que eu não sei se, mesmo nesse disco de 72 e de 73, a gente nota, eu prefiro particularmente o disco de 73, o Todos os Olhos, né? Acho um disco muito mais bem cuidado, mas não era a marca, pelo menos nessa época eu conheço bem o disco de 70, o de 72, são discos que têm problemas, eu acho que a gente não pode também, porque senão certas pessoas ficam cercadas por um culto, né? Assim, que eu acho complicado. São discos que eu acho que tem mal produzidos. Né? Não estou nem entrando no mérito da análise estética da obra dele, mas o produto ele tem problemas. Então, é curiosa essa primeira trajetória. É um grande espaço na mídia, uma grande esperança de que ele seria o novo Caetano, né? Um pouco assim que ele era. Inclusive, eu acho que tem algumas questões internas ao movimento tropicalista que não estão muito bem estudadas. Né? Eles têm uma disputa ali de campo, né? Se a gente quisesse usar o Baudier, né? Muito, e eu acho que o Tom Zé levou a pior nessa disputa. Certas disputas de espaços mesmo simbólicos dentro do que se chama aí tropicalismo. Bom, eu acho que então, ele aparece, ganha um festival importante, já num momento de decadência dos festivais, mas ainda era um festival importante, e desaparece logo em seguida do mercado. Né? De repente, ele reaparece nos anos 90, e aí é muito interessante. Eu acho que a mídia, nesse sentido, tem um papel importante na recuperação do Tom Zé. Agora, esse processo de recuperação dele pelo mercado fonográfico e pela própria mídia, num certo sentido, tem muito a ver com uma característica da vida cultural brasileira, do consumo cultural no Brasil, que é esperar a enunciação da autoridade do exterior para que possamos consumir as nossas coisas esquecidas em paz, em tranquilamente. Então, eu acho que David Byrne, quer dizer, veio, vamos dizer, recolocou Tom Zé no mercado, a rigor. A descoberta, a partir de Nova York, de um músico de vanguarda, tropicalista, com toda enfim, com momentos muito interessantes na sua obra, poético, musical, quer dizer, trouxe de volta para o Brasil essa questão. Inclusive, é muito curioso, só para terminar, estou me alongando muito, mas é que é uma questão bem interessante, que dá para pensar música e mídia. Né? Eu me lembro de uma entrevista que ele deu, logo depois dessa recuperação pelo mercado internacional, né, na revista Caros Amigos, que a princípio seria uma revista crítica, essa relação império, né, e colônias, centro-periferia. Né? Não endosso muito essas categorias, mas elas existem. Existem assimetrias na relação de poder nas várias sociedades e na cultura do mundo, que a gente não pode desconsiderar também. Mas a revista Caros Amigos, então, quando faz uma longa entrevista com o Zé, e o Tom Zé é bastante irônico em relação a esse consumo que ele teve em Nova York, as excursões que ele faz, é um brincalhão, né? Tem muito esse lado também brincalhão, que é muito interessante no Tom Zé. Mas é curioso, como o tom da entrevista era irônico, o tom das perguntas dos repórteres era bastante irônico em relação a essa relação centro-periferia, né, no mundo da cultura. Só que todas as ilustrações da revista eram manchetes em Nova York, nos Estados Unidos, reafirmando a genialidade. E tal. Então, eu acho que revela uma certa esquizofrenia da nossa vida cultural. Né? Isso acontece em várias áreas. A gente precisa primeiro uma coisa que venha... Para ver cinema argentino, vamos dizer assim, a gente precisa primeiro que ele ganhe o Festival de Sundance. Né? Senão a gente não consegue trazer de Buenos Aires diretamente. Né? Então, isso é bastante curioso, né? Eu acho que o Tom Zé passou um pouco por esse processo. Então, a relação com a mídia eu acho um pouco mais complicada. Quer dizer, a mídia, obviamente, é um espaço que Claro, vai construir uma imagem estereotipada.
Mas o que eu estou querendo dizer é que, por exemplo, se fosse o Caetano entrevistado na Caros Amigos, não ia ter perguntas irônicas. Isso que eu estou querendo dizer, que mesmo ele, tendo toda essa visibilidade e aparecendo na Caros Amigos, ainda como você mesmo falou, as perguntas foram tipo só... ironizando.
Eu acho que existe, né? Isso. A mídia trabalha com imagem. Né? Eu acho que essa questão é fundamental.
E a imagem do Tom Zé não...
Eu acho que existem... Eu vejo as imagens, e aí eu, obviamente, estou mais acostumado a trabalhar com cinema, não é? Que tem questões muito específicas, mas a imagem, as imagens contêm... Elas trazem também as tensões. Né? Quer dizer, mesmo na sua bidimensionalidade, elas têm uma série de tensões por trás. Elas nunca conseguem, eu acho que, resolver muito bem essas tensões. Então, essas imagens que, ora... chamam para uma genialidade, para uma profundidade, mas ao mesmo tempo lidam com o estereótipo, acho que é bem típico da mídia.
Ele mesmo disse, né, que ele tem uma imagem de porteiro de prédio. É. Eu já vi ele falando de jardineiro do prédio dele.
Agora, ele lida muito
guardador
bem com
de
isso.
Carro.
Ele,
né,
lida muito bem com isso. Esse despojamento, eu acho que é uma estratégia muito inteligente, Tom Zé, de dialogar com esse estereótipo que ele mesmo...
Não, né? Um pitacozinho aqui. O Tom Zé, na verdade, ele é um grande vitorioso do tropicalismo. Né? Há outros que foram realmente derrotados. Né? Então, veja só, das músicas que falam do Rio de Janeiro, que você mencionou no seu trabalho, eu queria acrescentar uma do Macalé e do Duda, chamada Hotel das Estrelas, que é também sobre o aterro do Flamengo. E agora saiu... Essa semana passada saiu pela Biscoito Fino um CD que traz de volta, resgata a parceria do Macalé com o Valir, numa série chamada Morbeza Romântica, e que tem, inclusive, uma música dedicada ao Rio chamada Rua Real Grandeza, que eu particularmente gosto muito, meio blues. Né? Agora, o grande derrotado dessas histórias, os grandes derrotados, foram dois letristas. Né? Um, o Capinã, que voltou para a Bahia e é médico, foi secretário de Cultura de Estado e hoje exerce a medicina em Salvador. E o Torquato, que trabalhava comigo na última hora, em 74, quando resolveu abrir o bico de gás. Né? E esse, sim, foi praticamente expurgado do movimento por causa daquilo que o Marcos não quis aprofundar, porque é complicado, que envolve relações pessoais do grupo, né, e que é complicado. Agora, eu queria chamar a atenção de uma coisa, nos exemplos que o Marcos usou, do Tom Zé, porque, de alguma maneira, esses exemplos reafirmam uma questão do tropicalismo pouco considerada, a meu ver, que é o seguinte, quer dizer, que o tropicalismo não representa nenhuma... revolução formal do ponto de vista musical. Pelo contrário, ele é quase sempre muito conservador. A única inovação é comportamental, poética, alguma coisa. Musicalmente, não. E os dois exemplos. O primeiro exemplo ali do Hotel Hilton é uma música que fica entre Noel Rosa e Moreira da Silva. E a segunda música, da Augusta e Consolação, é puro Ataúfo, é um recalque total de Ataúfo Alves, inclusive com o corinho. Que saudade, parecendo o Ataúfo Alves e suas pastilhas, como diz o Ivan Lessa.
Infelizmente, estamos no horário. Agradeço bastante a participação dos nossos convidados, da plateia. Foi um prazer. Em nome do Grupo de Estudos Música e Mídia, agradeço a todos. Boa tarde.
Tem essa questão de tempo, pessoal. Mas ao mesmo tempo, a mídia... Mas veio de leve.
Boa tarde a todos. Eu pediria que a gente fosse iniciando essa nossa sessão. Enfim, desculpem o atraso, não sei se... Eu tenho certeza que não devemos nos alongar mais nessa espera, vamos começar agora. Né? Então, eu sou a professora Simone Lucy Pereira, tenho a honra de apresentar, de mediar essa mesa chamada Tempo, Memória e Espaço Urbano, em que temos dois professores, do meu lado direito, a professora Márcia Aluli Menê. Falei certo seu nome? Falei certo seu nome?
Certo, Aluli Menê.
Menê, da Unisantos. A professora Márcia é doutora e mestre em estruturas ambientais urbanas pela USP, especialista em urbanismo e paisagismo pela USP também. Assessora técnica da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente do município de São Paulo, professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Católica de Santos e lecionou até 2001 no curso de Arquitetura e Urbanismo da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo. Ela vai apresentar um trabalho chamado Espaço Livre como palco de apresentações musicais. A palavra é sua, Marta.
Começo eu?
Por favor.
Quem sabe eu posso olhar um pouquinho do que ele está passando para vocês. Se você puder ligar. Eu queria começar agradecendo o convite, né, do Musimid para estar aqui presente hoje. Para mim foi uma surpresa. Como vocês veem, eu sou da área de paisagem e ambiente. Estou vindo aqui pela primeira vez para falar um pouquinho para o grupo do Musimid. E eu fiquei muito contente, apesar de ser um desafio, porque eu vou falar para um público diferente do habitual, que conhece conceitos diferentes, e eu peço desculpa se por acaso eu usar algum conceito aí da música erroneamente, né? Às vezes, na paisagem, às vezes a gente é muito detalhista, e os nossos conceitos, quando os colegas falam de paisagem e não são da área, a gente sempre percebe. E aqui, no caso, eu vim aqui para trocar com vocês. O texto que eu vou apresentar, ele não está pronto, ele é uma primeira especulação teórica sobre o assunto. Eu acabei de terminar um trabalho sobre espaços livres, mas, em geral, sobre todos os seus usos, todas as suas funções. Ele era um trabalho muito genérico, e essa é uma das primeiras especificidades do espaço público que eu estou explorando depois desse trabalho. Certo? De qualquer forma, eu acho que, com certeza, um público interdisciplinar, eu tenho certeza que qualquer pergunta que vocês me façam ou qualquer debate que saia daqui só pode enriquecer e ajudar minhas pesquisas futuras. Eu também fiquei feliz quando eu recebi a programação do encontro. Veio um texto que era A Cidade e a Paisagem Sonora Memorial. Né? Há muitos anos, na Faculdade de Arquitetura, a gente vem trabalhando a questão da apreensão da paisagem através dos cinco sentidos. Né? E um texto sobre paisagem sonora veio muito de encontro a uma coisa que já faz muito tempo que a gente vem trabalhando. Dá para você começar? Tá. Então, a primeira coisa que eu queria colocar para vocês é que para a paisagem, ela não é... A primeira coisa que a gente tem que contrariar é a definição que vem do dicionário. Então, Aurélio sempre diz, paisagem é espaço terreno que se abrange num lance de vista. Tá certo? Isso não é paisagem. A paisagem a gente se aprende com a visão, com o tato, com a audição, com todos os nossos sentidos. Muitas vezes até com o gosto. Quantas ruas a gente passa, e às vezes tem um gosto de fuligem do carro, você sente o gosto do cheiro do café, daquela fumacinha que sai de uma fábrica, ou quase sente o gosto daquele pãozinho que está ali na hora, o gosto e o olfato são super interligados. Então, essa questão de trabalhar os sentidos, eu acho que ela é muito importante. E, por isso, a gente contraria isso e a gente trabalha a questão da paisagem dinâmica. Então, é a paisagem que se transforma a todo momento. Se transforma com as estações do ano, com os sons, com as cores, com a movimentação das pessoas. Vai batendo, tá? Tá certo? Pode bater mais uma, que nós já estamos na terceira. Tá? Então, essa que está aí, a gente fala de paisagem como expressão morfológica. Né? Então, morfologia é a forma das questões. Mas como que é assim? Ela estuda uma forma, só que uma forma que não é estática. No nosso caso, a gente estuda uma forma em movimento, uma forma que está o tempo todo se transformando, e se transforma não só através da ação humana, mas como pela própria transformação natural da ação das águas, do subsolo, da geologia. Desses dois processos, o ambiental e o social, e de todas as relações que se estabelecem, é que a gente compreende essa paisagem. Então, para a gente, essa é a nossa visão de paisagem. É algo dinâmico, se transforma a qualquer minuto, seja pela ação do homem, seja pela ação da natureza. Né? Quando eu aceitei esse convite, ainda não estava muito claro qual era o conjunto de reflexões que eu teria que selecionar para trazer para esse encontro. Né? Falei, puxa, mas qual pode ser a contribuição de um profissional de paisagismo urbano com especialidade nessas áreas de paisagem e espaços livres para esse grupo? Daí eu comecei um trabalho sistematizando para mim o que seriam, como que seria essa questão dos espaços livres enquanto palco para as manifestações artísticas e musicais e culturais e todas elas. Né? Vamos passando? Bem, essa é uma imagem, essa que ele mostrou para vocês, dessa paisagem em movimento. Né? Aí é o exagero do exagero, uma imagem totalmente poluída visualmente, com certeza cheia de sons, é pena que eu não consigo ainda trabalhar com sons e imagens ao mesmo tempo, mas num próximo encontro, quem sabe. Né? São sons da rua, das pessoas, e não tem aí árvores e outros sons que poderiam estar contribuindo para todo esse movimento que a gente vê e percebe. Então, para a gente, isso é paisagem. Não é só paisagem bonita, não é só aquela paisagem maravilhosa. Tá certo? Vamos continuar. Então, essa foi uma das primeiras perguntas que eu me fiz. Né? De onde que vem essa ideia de manifestação cultural ao ar livre? Por que isso? Né? Bate mais uma vez. Daí logo me ocorreu o teatro grego. Mais uma, tá certo, não se preocupa. Tá? Então me ocorreu o teatro grego, que era um lugar onde a acústica era perfeita. Tá certo? Então você tinha no teatro grego um espaço adequado para a manifestação cultural ao ar livre. Tá certo? Hoje em dia, atualmente, não existe espaço livre, parque, pracinha, clube. Mesmo o SESC, mas o SESC, que não são projetados de forma a contar, pelo menos, com um espaço do tipo um teatrinho, um anfiteatro, um palco, qualquer coisa para uma manifestação musical. E quase, e a grande maioria desses espaços, ela é projetada sem nenhum profissional de acústica que acompanhe esse projeto. Tá? Então, no fundo, eu acho que aí é um trabalho dos músicos, dos arquitetos, de todo mundo, começar a tomar consciência. Já que a gente projeta tanto isso, vamos fazer isso da forma que deve ser feita. Tá certo? Vamos continuar? Vamos continuar mais... Continuando. Daí, a segunda pergunta, né? Quais são as vantagens e vantagens dos espaços livres para abrigo desse tipo de atividade, né? Como vantagens e desvantagens? Bem, desvantagens a gente já falou, né? Quer dizer, eles geralmente têm problema de acústica desfavorável. Tá? Então, mesmo assim, com grandes avanços tecnológicos e tudo isso, o que que acontece, pessoal? Eu acho que a distância chega uma hora que não dá mais. E dependendo do tipo de música, essa amplificação, a música, para a música técnica, a música eletrônica, ainda é menos nocivo. Então, o que eu acabei chegando à conclusão é que tinha duas linhas. Mesmo conversando com os colegas músicos, com os colegas bons ouvintes das músicas, a gente chegou à conclusão que, de um lado, música no espaço livre não dá. Como não dá? É um absurdo. Tem música no espaço livre em todo lugar, em todo canto. Como que você pode dizer isso? Eu falava para amigos meus, para colegas que gostam de ouvir música, né? É evidente que dá, né? Só que é evidente que tem perdas. E as grandes desvantagens, eu acho que as duas grandes desvantagens são a visibilidade, a possibilidade de olhar quem está tocando, de ver o músico, de sentir quem está cantando, de quem está fazendo aquele som. E a outra é a questão do som à distância. Então, esses são os dois grandes problemas, mesmo com todos os avanços tecnológicos que a gente tenha, né? Por outro lado, a questão democrática, a possibilidade de ter música na rua, ela trabalha com um monte de questões. Primeiro, ela tem apelo, né? Quer dizer, desde que o mundo é mundo, a gente tem vontade de ver a música na rua. O próprio romantismo, ele já desenhava as pessoas tocando alaúde, os quadros e todas essas questões no espaço livre. Então, tinha o casal namorando e alguém tocando por perto. Quer dizer, nós podemos pegar aí na história da arte inúmeras de quadros de artistas famosos retratando esse tipo de imagem. Então, ela tem um apelo, ela é importante para a gente, ela é significativa. O apelo da música no espaço livre é significativo. É democrático. É democrático, primeiro, porque a maior parte das manifestações musicais ao ar livre são gratuitas. Das que não são gratuitas, as que elas configuram evento pago, quase sempre, a grande maioria das vezes, elas são mais em conta do que se o mesmo show ocorresse num recinto fechado. Muitas vezes, num recinto fechado, nem seria possível pagar num país como o Brasil. Quer dizer, então, nós temos toda uma questão financeira que, às vezes, a gente não consegue trazer aquele músico se não tiver um mega show, um patrocínio e um monte de questões. Então, a música do espaço livre é uma realidade, ela está aí. Ela é importante, ela é significativa e ela não deve ser só pretexto, né? Porque muitas vezes ela é pretexto, pretexto para ir no parque, pretexto para ir na 15, né? Vocês que são um público ligado à música, não só à mídia, pensei que aqui nós temos gente da música e da mídia, ninguém quer que a música seja o pretexto, né? Ela quer que seja o objeto, o objetivo, tá certo? Então, eu acho que esse é o grande desafio, né? Além disso, elas são tão importantes que você está andando na rua, você ouve uma música, ouve um som, mesmo que você não pare para olhar, a música no espaço livre, ela extrapola o seu perímetro. Mesmo que você ouça aquilo de longe, aquilo muda a paisagem, muda a sua relação com aquele espaço naquele momento. Isso é importante, isso é fundamental, isso traz todo esse dinamismo para a rua, para a via, para o espaço livre, que é o grande espaço de exercício da cidadania. Tá? Os espaços livres são adequados ou não para esse tipo de manifestação? Bem, isso eu já comecei a responder. Em princípio, são, certo? Só que eu acho que cada vez mais nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente escolhe. Vamos continuar? Porque muitas vezes a gente não calcula qual é o público que vai ser atraído por um determinado... A gente não calcula qual é o público que vai ser atraído por um determinado evento. Pessoal, isso acho que foi mais ou menos o que eu já falei. É só essa questão do impacto, do significado, de quanto esses espaços livres são importantes para a gente. Tá? Essa música, essa manifestação municipal, essa manifestação artística no espaço livre. Vamos continuar? Tá? Então, vamos continuar? Essa é uma foto do show da Daniela Mercury no Vão Livre do MASP. Tá? Eu acho, assim, não tem quem não conheça esse show, a não ser que seja muito jovem. Né? E esse show, quer dizer, era um evento em São Paulo que chamava Som do Meio-Dia, né, que nunca deu problema, que funcionava desde 1989, tá certo? Ele teve lá no MASP anos e anos, e quando veio o show da Daniela Mercury, ele marcou o fim desse evento. Vamos para a próxima, tá certo? Então, o que, que aconteceu? Eles chegaram, a música estava provocando dano na estrutura, tá certo? Tinha um problema de trânsito incrível no local e tudo isso. Primeiro, né, meus colegas músicos já diriam de cara, é um lugar completamente inadequado. Imagina só um lugar que tem tanto trânsito, só se parar a rua, mas daí vai parar a avenida, não tem jeito. Por outro lado, era uma coisa importante esse evento, né? Ele mudou de lugar, depois ele ainda teve um prolongamento. Mas tanto a questão da interdição da pista e da questão de tremer a laje, do vão do MASP e tudo isso, foi um evento totalmente inadequado para aquele local. Não era o tipo de evento que costumava ter no Som do Meio-Dia. Tá? Então, às vezes, a escolha errada pode inviabilizar todo um projeto cultural que tem anos e anos num determinado lugar. Então, acho que esse é um cuidado que tem que ter. Juntar a gente é um problema. E um espaço livre, ainda que seja livre, ele tem uma capacidade como qualquer outro. Né? Não é só um teatro fechado que tem capacidade. Então, isso é uma coisa que não deve ser esquecida. Vamos continuar? Tá. Então, essas foram as principais questões. Né? E, finalmente, por que, que o espaço livre... Por que, que são tão frequentes? Por que, que nós temos tanto show no espaço livre? Tá? A gente tem tanto show no espaço livre porque tem mídia, tem povo, chama a gente, tem divulgação, tem patrocínio. Tá? Então, na verdade, cada vez mais eles têm patrocínio, cada vez mais é fácil conseguir um patrocínio para um show no espaço livre. Muito mais fácil do que conseguir um patrocínio para um show num recinto fechado. Tá? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter claro, né? Quer dizer, qualquer secretaria que não é uma empresa especializada consegue facilmente ter seus parques sempre cheios, mas não precisam nem procurar. As secretarias são procuradas pelos eventos, tá certo? Os parques e tudo isso. Está claro isso para vocês? Então, isso são apenas as primeiras reflexões. Eu não quero responder nenhuma dessas quatro perguntas. Pelo contrário, quero ouvir os dois lados da moeda. Eu já falei alguns, porque essas perguntas eu fui fazendo para as pessoas ao longo desses meses. Né? E eu coloquei lados positivos, lados negativos, e a gente quer continuar isso. Então, isso é um debate que está começando. Vale ou não vale a pena? De que forma, qual música, em que espaço? Essa é a questão que tem para se pesquisar daqui para diante. Tá? Vamos começar? Então, o que é espaço livre? Espaço livre, para a gente... Ah, isso aí é só uma questão de quanto é, que isso aí, como está na mídia. Isso aí eu tirei direitinho do jornal. Tá? Então, esse trecho, exatamente, 80 mil pessoas no show tal, 200 mil pessoas no show tal. Então, é isso que as pessoas querem ver no jornal. Né? O Bourbon Street fez agora um festival em São Paulo, que, pelo que eu soube, eu não fui, mas as pessoas não conseguiram nem chegar perto, né? Então, no fundo, tem essa questão do cálculo. Tá, então, o que é espaço livre? É todo espaço não ocupado por volume edificado. Ele pode ser público, ele pode ser privado, tá certo? De qualquer forma, a gente tem sempre que entender ele como um sistema. É um sistema onde tem a rua, a praça, o parque, e todos eles se complementam e eles têm funções complementares, eles às vezes têm funções sobrepostas, a praça é um espaço de lazer, o parque é um espaço de lazer, tá certo? E com isso, o que acontece? Eles são todas as áreas que a gente tem para circular, para o lazer, para o trabalho e para todas as atividades, inclusive para as atividades de lazer, recreação, circulação, convivência, cidadania. Tá certo? É onde realmente a gente tem o espaço físico. Hoje em dia, cada vez mais em São Paulo, segunda-feira mesmo eu estava no doutorado, numa banca, e nós estávamos fazendo um trabalho lá, a nossa pesquisadora, sobre espaços livres de conjuntos residenciais de São Paulo, conjuntos com 8 blocos, 10 blocos, com mini-clubes, verdadeiras ilhas urbanas. Que espaço é esse, né? Quer dizer, isso é uma coisa que eu me pergunto. Na hora que você mora num lugar desse, você nega o resto, você não precisa do resto. Por outro lado, você restringe sua vida a uma pequena ilha, a um pequeno pedaço do território, né? Então, quanto mais, assim, acho que Santos tem essa grande vantagem, a vantagem da praia, da rua, da praça. Santos, em alguns aspectos, me lembra o Rio de Janeiro. Quando eu trabalhava lá na universidade, lá no Fundão, e eu ia para dar aula, eu sempre ficava um pouquinho só para ver aquele uso do espaço livre por excelência. O carioca usa o espaço livre, e o santista também. Então, eu acho que essa é uma coisa bacana, essa é uma coisa importante, essa é uma coisa que São Paulo perde, né? Quais são os componentes desse nosso espaço livre? Então, são vias públicas, espaços livres de lazer e recreação, os espaços livres privados destinados à conservação, preservação ambiental, os parques, as reservas, tá? Os espaços livres privados, a gente tem os jardins, os quintais, os recuos, os estacionamentos, os clubes privados. E hoje um espaço livre importante é o espaço livre dos conjuntos dos edifícios, né? São Paulo ainda tem muitos que são fechados, mas tem muitos que são abertos, como Itaú Conceição, como o próprio edifício da Caixa na Avenida Paulista, que tem um espaço privado, mas que é acessível ao uso público, tá? E aí a gente tem as vias, as praças e as parques. Eles são realmente o coração, a veia, a parte mais importante da nossa cidade. Quer dizer, por mais que a gente fale, não, todo mundo vive dentro de casa, vive enjaulado, você não consegue sem usar a rua. Na rua estão as linhas, na rua nós temos todas as linhas de comunicação, luz, telefonia, televisão, tudo passa pela rua, todas as redes, tá certo? Toda a circulação de veículos, toda a circulação de pedestres. Então, pelo menos para o acesso, até para o acesso à informação, a gente precisa da rua. Então, isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. Tá, então, a música na rua, né? Então, vou ficar um pouco mais para cá, porque agora as imagens falam sozinhas, quase, né? Então, nós temos aí, desde a música num espaço livre de circulação, quer dizer, é um som que você faz na calçada. Você se apropria de um espaço que não é seu, mas também não é de ninguém, e usa aquele espaço para fazer a sua manifestação, o seu som da coisa. Então, essa é uma forma de apropriação, de uso desse espaço. E não é diferente, por mais que o Réveillon na Paulista seja um evento pensado, seja, não é uma manifestação espontânea, é a mesma coisa, você se apropria de um espaço, que é um espaço de circulação de veículos, e o utiliza para outro fim, né? Então, são os dois extremos, né? Um que lota a avenida e outro é uma pessoa sozinha num pedacinho de calçada, mas são, os dois têm o mesmo tipo de princípio. Está claro isso para vocês? Quer dizer, a questão do uso e apropriação do espaço livre? Tá? Porque eu não quero entrar muito em conceitos pedrados que vêm da área de paisagem, mas quando tiver qualquer questão, qualquer coisa que eu faça. Aqui, por exemplo, é a música na rua mesmo, né? O Festival de Jazz de Montreal, são montados palcos nas ruas por todo lado, acaba o show num palco, você tem que virar a cabeça para o outro lado, tem show do outro lado da rua. Então, você tem um palco nas duas pontas da mesma rua. Daí tem os bares, o café, a possibilidade de circular e tudo isso. Eu trouxe essas imagens, e eu quero que vocês vejam, tanto essa imagem quanto a do slide seguinte, que aí a questão do sistema de espaços livres fica bem claro para a gente. Lá foi a música na rua, mas aqui a música no espaço livre privado. Aí é realmente o espaço livre dos conjuntos dos escritórios. Eles são contíguos à via e eles fazem uma continuidade desses espaços, né? Então, isso é uma coisa muito interessante. É eu perceber o que ocupar, como eu posso ocupar, né? Como que eu posso fazer um evento vazar pelos mais diferentes espaços. Né? Então, você tem tudo muito perto. Você não precisa de um monte de vias lineares. Você vai ligando pelos próprios edifícios. Nós temos muitos edifícios em São Paulo que têm essa possibilidade, que foram cercados. Tem alguns que têm até benefícios da legislação para permitir o acesso e a travessia de pedestres. Mas como não tem fiscalização, você passa lá naquele edifício que você sabe que foi aprovado com esse benefício da lei, quando você chega lá, ele não existe mais. E é um espaço que, considerando a carência de espaços públicos que a gente tem, ele seria muito bem-vindo na nossa cidade também, né? Então, aí o Festival de Jazz vaza e vai parar no espaço, tá? No espaço público, privado. Tá? Aqui é um outro exemplo da música na rua, que é conservatória. Aí é quando a música se tornou a própria atração turística da cidade, né? Então, no fundo, é tão importante que ela se tornou praticamente a forma de sobrevivência da cidade inteira, porque ou você tem um restaurante, ou você tem um café, ou você tem um hotel, ou você é um guia, ou você toca, alguma coisa você faz para sobreviver desse turismo. Tá certo? Aí a questão das praças, né? Então, as praças de pequeno porte, elas são sempre adjacentes à área de circulação de pedestre. Muito raramente você tem uma praça que não está ligada com a área de circulação de pedestre. Tá? E, por meio dessa área de circulação de pedestre, ela acaba se conectando às vias lindeiras. Né? Então, no fundo, essa é a cara da maior praça, de todas as praças brasileiras. Tá? Elas sempre têm um papel de recreação, convivência livre, embelezamento, tá? Mas, principalmente, as praças, elas são elementos de destaque no cenário. Tá? Isso é muito importante. A gente está andando na cidade, aquele conjunto, aquela repetição de edifícios, e a praça, ela sempre dá uma ruptura, uma pequena quebrada, ela cria um cenário. Ela cria um ponto de referência num determinado ponto, né? Então, mesmo que aquela praça ela não tenha vida própria, que ela tenha dois canteiros e três árvores, ela é diferenciada. Ela quebra aquela questão retilínea das nossas ruas, né? São sempre tão iguais, tão quadrangulares, tá certo? E você acaba tendo um ponto de diferença, um ponto de destaque nessa paisagem. Vamos continuar. A música na praça, a primeira coisa que a gente pensa é sempre o coreto, né? Em cidades pequenas, o coreto ainda tem a banda do lugar, o coral da escola e tudo isso. Em cidades como São Paulo, cada vez menos os coretos são utilizados. Primeiro porque a escala da cidade, o tamanho do show, já não permite mais que o palco seja do tamanho desse coreto, né? Não cabe nem a aparelhagem do show. Mas esse é um coreto atípico, ele fica na Praça Antônio Prado, perto do Largo São Bento, ali em frente à Bolsa, né? E tem programação o ano inteiro, né? Todo carnaval, até as escolas de samba levam suas baterias lá, exatamente nesse coreto. Às vezes elas nem cabem no coreto, mas o coreto é o pretexto, tá? Então, é uma coisa curiosa, como mesmo aquele equipamento que está em desuso, ele pode ser... ter uma vitalidade, né? Tem um monte de gente que odeia esse som da bolsa, tá certo? Porque ele faz muito barulho, tem muito escritório na região, mas, por outro lado, é uma grande quebra na rotina do trabalhador do centro. Tá? Bem, a música na praça, aí eu trouxe um pedaço da agenda cultural de Santos, né? Santos é uma cidade que tem um monte de eventos ao ar livre, desde a música na 15, que é a música na rua, né? até a questão de um baile de praia, ou um projeto Via Cultural, que muitas vezes pega algumas praças e tudo isso. Então, eu acho que essa questão de ter um evento na praça, e acho que Santos é uma das cidades que, tem, que realmente tem um número significativo de projetos nesse sentido, teve o carnaval, monta aqueles palcos todos e tudo isso, ele cria toda uma relação diferenciada com a cidade e seus espaços, e principalmente com a possibilidade de uso do espaço livre. Ninguém pode dizer que o espaço livre está esvaziado. Tá? É uma teoria que eu não concordo de jeito nenhum, mas que nós já lemos nos mais variados teóricos, teóricos importantes, inclusive. Tá. Aqui é só uma questão de ilustração, é só uma brincadeira. Esse é um conjunto, eu nem conheço, achei na internet, mas eu achei curioso porque eles passaram a viver de música na rua. Né? Então, eles viajam de cidade em cidade, de praça em praça, tá certo? E eles conseguem sobreviver das vendas de disco na praça, tocando na rua. Tá? Então, até aquilo que a gente acha impossível, né? Não tem patrocínio, não tem nada. São eles mesmos, eles vão lá, eles tocam. Então, mais uma vez, a música como sobrevivência, não só em conservatório, a música na rua também é proibida. O parque, a música no parque. A música no parque ela já é diferente da música na praça ou na rua. Né? É muito difícil você ouvir do lado de fora. A música no parque realmente está lá dentro, ela tá protegida dos sons de fora. Porque o parque, geralmente, tem parque que chama parque no parque, mas o parque que é parque mesmo, ele tem que ter uma ruptura em relação à malha urbana. Então, ele tem que ter uma dimensão mínima para quando eu tô dentro do parque, eu não posso ver os edifícios configurando aquele parque. Ele tem que ter forma própria. Né? A praça, não. A forma da praça é a forma dos edifícios que tem em volta. Se tiver edifício, se tiver casa, ela vai assumindo aquela cara. Né? Não precisa... O parque, não, ele é grande, ele tem outra dimensão, ele tem outra cara. Tá? Então, é completamente diferente. E também atrai shows de outro porte. Né? Aí nós temos alguns shows. Né? E eu separei esse texto porque, assim, curtir um musical em harmonia com a natureza. Eu ainda não sei se o pretexto é a natureza ou se o pretexto é o musical. Qual que é pretexto para quem? Mas, no fundo, é bem isso. Né? Tem gente que só vai ao parque quando tem show. Mas vai ao parque para curtir o parque, dá para curtir o show. Porque, às vezes, ele não consegue ficar nem no lugar onde dá para ouvir, quanto mais num lugar que dá para ver. Mas, mesmo assim, ele vai ao parque quando tem show. Tá? Então, a Praça da Paz é muito curiosa nesse sentido. Outra coisa, essa questão da mídia. Né? É muito curioso a gente ver que isso tudo é muito passageiro. Eu trabalho na Secretaria do Meio Ambiente, né? E eu descobri que nós não temos uma única foto dos shows da Praça da Paz ou de qualquer outro parque nosso. Não tem registro, a não ser nos próprios eventos. Quem registra? O Pão de Açúcar. Então, eu trouxe de quem registra as imagens. Então, as imagens que eu tirei do Pão de Açúcar são do Pão de Açúcar mesmo. Essas são do nosso grupo de pesquisa lá de São Paulo, que é o grupo Quapá, essa também é do grupo Quapá. Aí é um show visto lá de cima, a gente vê que, no caso do Ibirapuera, aquela multidão na Praça da Paz, quando a gente olha, é um nada no tamanho, no porte do parque, né? Ele fica totalmente envolvido, como eu estou falando para vocês, tá certo? Lá na foto anterior, ele passou, se eu puder voltar, eu só pus aquela foto de novo para a gente ter um entendimento do que eu falo, da questão da distância e da visibilidade. Né? Quer dizer, não dá para dizer que quem estava no lugar onde tirou a primeira foto enxergou o show igual do que quem estava no lugar onde tirou a segunda foto. Tá? Então, na verdade, elas estão aí, só para a gente... Não é a mesma relação com o show. Tá? Vamos continuar? Pode continuar. Tá, e aí são duas outras fotos. Né? Eu não pus assim, um showmício, porque ele não seria diferente dos outros. Mas eu coloquei um Música no Parque, lá em Quebec, que é um evento que acontece todo dia para reforçar a festa pela independência do Quebec, né? Então, quer dizer, música e política é outra coisa. Quer dizer, você faz a festa política e tem a música para chamar, né? Tem o parque. O de baixo é um evento já completamente diferente. Se você puder voltar, é a possibilidade de um evento pequeno, né? Então, no fundo, meus colegas radicais, eles colocam que esse caso aí na Cidade do México, essa quantidade de pessoas é o ideal para música no espaço livre. Tá, vamos continuar? Aí são os espaços projetados, aqueles espaços que eu falei que, em sua maioria, são projetados sem as questões acústicas, né? Aí ainda é um lugar mais favorável, ele tem a pedreira que forma um espaço mais protegido, mas, mesmo assim, é um lugar difícil de ser ouvido. Vamos continuar? Tá? E nós temos uma exceção. Tá? Aí nós temos o palco do SESC, a Concha Acústica de Santos, e tem o caso do Parque Vila Lobos, que é um caso diferenciado, né? Essa Concha Acústica do Parque Vila Lobos funciona, ela é possível e ela é viável. Isso mostra para a gente que dá para ter espaços projetados de qualidade, né, para ter. Só que o Parque Vila Lobos, ele foi concebido, idealizado para ser um parque musical. Ele até depois ele assumiu outras características, porque exatamente quando ele, em primeiro lugar, ele demorou muito para ser inaugurado. Ele foi inaugurado mais ou menos 10 anos depois de ficar pronto. Porque como não pagavam um terreno, o parque não podia ser inaugurado. Nesse ínterim, ele foi utilizado pelos excluídos. Quem são excluídos? O pessoal do skate, o pessoal da bicicleta. Então, é esse pessoal que faz um tipo de esporte. Para quem não era importante ter as árvores, ele é feito em cima de terra arrasada, então as árvores eram muito pequenas nesse período. O que importava eram as pistas. Isso tinha. Então, lá ele atraiu todos esses skatistas, ciclistas, estava lá abandonado, eles usaram. E ainda quando ele foi aberto, o que aconteceu foi que fechou. A cidade universitária fechou suas portas para o grande público e ficou restrita para os seus usuários e alunos. Com isso, todo mundo que ia praticar esportes na cidade universitária e que a utilizava como um grande parque, transferiu-se para lá. E os grandes gramados, que eram os gramados para os shows musicais, viraram gramados para o vôlei, gramados para os jogos, para o futebol e para todas essas questões. Tá certo? Então, no fundo, a gente pode quase dizer que o Parque Vila Lobos mudou de vocação, né? Porque o próprio público se apropriou e tomou conta e usou ele para aquela necessidade que ele tinha naquele momento. Mas, por outro lado, ele ficou como herança com um espaço anfiteatro bem projetado, acusticamente adequado. Tá? Aí a pedreira Paulo Leminski, né, que também abriga os shows mais variados, ela também é um espaço projetado, quer dizer, ele existia, mas ele foi projetado, foi idealizado, alguém foi lá, estudou, fez o palco. A gente pode dizer que funciona, que não funciona, que funciona médio, mas ele tem todo um estudo, um projeto em cima. Ele não é que nem a Avenida Paulista, que você monta e desmonta, ele está lá. Vamos ver outro. E, finalmente, eu queria colocar o Sambódromo, que foi o evento de rua, a música na rua, que sugeriu a idealização desse equipamento. Esse é um equipamento que não existia, uma palavra que não existia no dicionário, né? E que consolida um evento musical e artístico de rua de tal forma que ele passa a ter um espaço próprio. Ele sai da rua. Ele se torna tão importante que ele pode ter um espaço próprio. Tá. Bem, eu só queria colocar isso, como eu falei, é uma questão embrionária. Eu trouxe ideias aqui para a gente discutir, para debater. Eu quero levar críticas, ideias e sugestões embora para casa hoje. Muito obrigada.
Agradeço, professora Márcia, pela apresentação. E eu passo agora a palavra ao professor Milton Pellegrini, que vai apresentar o trabalho intitulado Mundo de Silêncios e as máquinas sonoras. O professor Milton é jornalista, pesquisador cadastrado no CNPq pelo Centro Interdisciplinar de Semiótica da Cultura e da Mídia e pelo Núcleo de Estudos de Jornalismo Perseu Abramo, ambos da PUC de São Paulo. É professor da PUC, da Unisantos, editor do periódico científico sobre comunicação, cultura e mídia e doutorando do programa de comunicação em semiótica da PUC de São Paulo. Professor Milton.
Muito obrigado, boa tarde a todos. Eu, antes de tudo, gostaria de agradecer ao Musimid o tempo que me foi dado para falar, mas, sobretudo, gostaria de agradecer o tempo que vocês deram para me ouvir. Afinal, muito embora o argumento principal das campanhas publicitárias contemporâneas seja o de que precisamos todos economizar tempo, todos nós sabemos que vida não se economiza. Portanto, o tempo de vida é tempo vivido. E é esse tempo que eu quero agradecer a vocês. Vamos lá. Outra coisa, também um parênteses, eu não sou músico e, portanto, a reflexão que eu trago tem mais a ver com o universo sonoro do que o universo da música. Mas, no final, acho que vai servir como uma provocação, já que provocação é o tema de fundo, do pano de fundo deste encontro. Bom, o mais notável pensador alemão do século passado, Walter Benjamin, resumiu a sua imagem sonora do cotidiano de Nápoles na figura dos jornaleiros que anunciavam os exemplares do Roma e do Corriere di Napoli. Citação literal de Benjamin. Seus berros são manufatura urbana. Encerra a citação. Esta é uma imagem descrita de um cotidiano europeu da primeira metade do século XX, formado pela construção de uma memória que é, antes de qualquer coisa, uma memória social, coletiva. O cotidiano é o espaço de representação de um tipo de realidade que era experimentada, sobretudo coletivamente. Nada mais natural, portanto, que essas representações coletivas de uma realidade que é comum sejam e fossem estampadas nos jornais napolitanos. São assim até hoje. A diferença está justamente na imagem da realidade que os atuais sistemas de mediação, impregnados de tecnologias eletroeletrônicas, anunciam aos nossos sentidos. E a alteração é tão evidente e estrondosa que a própria noção de temporalidade social, que foi anunciada para os ouvidos de Benjamin em Nápoles, foi substancialmente alterada. Os jornais faziam uma sociedade viver durante 24 horas, período que era suficiente para fazer girar todos os sistemas de produção, de distribuição e de consumo, de bens simbólicos ou de bens não simbólicos. A manufatura urbana, como observava Benjamin, tinha sua força central na operação de sincronização dos tempos individuais que resultava na construção do cotidiano. Os berros dos jornaleiros sinalizavam a realidade coletiva que estava mediatizada nas páginas dos jornais impressos. Esta não é outra coisa, senão a principal característica de qualquer sistema de mediação. Portanto, a principal tarefa da mídia é sincronizar o tempo de modo a construir e consolidar vínculos culturais que se transformam em vínculos sociais. O tempo é a matéria-prima da comunicação humana. Hoje, paradoxalmente, os veículos de comunicação insistem em operar em uma temporalidade já impossível aos nossos sentidos. O jornal impresso, que durante muitos anos foi o símbolo do cotidiano coletivo, consome-se em sua própria temporalidade. As 24 horas foram substituídas pelo último segundo. E este, pela necessidade de atualização constante, até chegar no presente impossível do microtempo que os computadores precisam para mostrar uma nova notícia. E aqui eu estou falando. perdão. Aqui eu estou falando da tecla F5 do seu browser, do site de notícias, que, quando apertada, tem a particularidade mágica de presentificar um futuro que é impossível. Ou seja, é a tecla da atualização do browser. Falo disso ou da grade de programação das emissoras de rádio e de televisão, que não prevêem jamais o vazio, o silêncio. Há uma angustiante pergunta a ser feita. Se as informações que constroem uma realidade social são quase sempre parte de uma memória coletiva adquirida pela experiência dos sentidos, que realidade começa a compor uma memória coletiva quando os sentidos só percebem uma imagem da realidade que já é interpretada pelas máquinas? Edgar Morin fala da necessidade de se compreender a memória não como uma permanência alucinatória do passado, mas como conexão possível e ininterrupta de interrelações entre passado e presente. Para não fugir do propósito desse evento, eu gostaria de focar a questão das temporalidades no tema As Múltiplas Vozes da Cidade. Não é difícil imaginar que seja perfeitamente possível conhecer um período histórico determinado pelos sons que compuseram o cotidiano de uma determinada sociedade. Os bips do telégrafo anunciaram a chegada do futuro na velocidade da luz. Os roncos dos motores dos automóveis sinalizaram o rompimento do espaço. E o barulho cadenciado das máquinas das indústrias marcaram o ritmo do progresso. A cidade tem, a partir do final do século XIX, outras múltiplas vozes, vozes articuladas eletromecanicamente. E na segunda metade do século XX, vozes codificadas eletroeletronicamente. Essa é uma significativa mudança nos termos de operação midiática, uma vez que o tempo, e consequentemente a memória coletiva, passa a receber uma organização industrial não mais baseada nos ritmos naturais da observação humana, mas baseada na capacidade dos processamentos das máquinas. Uma nova lógica parece se inserir gradativamente nos vínculos sociais ocidentais. A ideia de uma efemeridade caracterizada pelo desenfreado surgimento de novas máquinas de comunicação, de sua rápida obsolescência, que acabam por gerar uma sensação descrita pelo professor Milton Santos como um presente que foge. Citação do professor. Esse efêmero não é uma criação exclusiva da velocidade, mas de outra vertigem, trazida com o império da imagem e a forma como, através da engenharia das comunicações, ao serviço da mídia, ela é engendrada um arranjo deliberadamente destinado a impedir que se imponham a ideia de duração e a lógica da sucessão. Fecha a citação. Entre o final do século XIX e o começo do século XX, sociedades sob influência desses aspectos, sobretudo se levado em consideração o fato de que seus rituais simbólicos, suas dinâmicas culturais, seus vínculos comunicativos são movimentados pela mídia eletrificada nesse período, tendem a compartilhar um espaço coletivo e um tempo coletivo marcado pela instauração de um novo cotidiano coletivo. Esses são os componentes necessários para a implantação de projetos políticos que incluem novas lógicas, novas ideologias e novas tecnologias. Paul Virilio analisa outra face da aceleração com foco nas atividades dos veículos de comunicação, sobretudo dos meios eletroeletrônicos. A imediatez é uma impostura, escrevia Bonhoeffer no começo dos anos 30, na mesma época em que a radiodifusão, o telefone e outros meios de comunicação permitiam que Adolf Hitler estabelecesse seu domínio na Alemanha. Podemos hoje avaliar os efeitos perversos dessa impostura, quando observamos que aquilo que é próximo e comum encontra-se desacreditado pela imediatez do que está longe. A influência perturbadora da retransmissão instantânea sobre os hábitos políticos
entre outros, é apenas a expressão do declínio da unidade de vizinhança e, através dele, da futura decadência das políticas de organização territorial. Fecha a citação. Um diagnóstico elaborado por Povirilio, cujos desdobramentos mereceram uma atenção crítica especial também do professor Milton Santos. Citação. O mundo mundializado está aí sob nossos olhos, como um fato, embora mascarado pelas próprias condições em que foi gerado. Quando a economia se baseia na insensatez, a ordem social apenas se mantém porque a ideologia se intromete. E a ordem política fica obrigada a se confundir, e isto ao infinito, com as demais instâncias da vida. Como explicar, sem a noção de totalidade, que certos estados sejam cada vez mais ricos e outros, cada dia, cada vez mais pobres? Tal realidade é, em todos os dias, exibida pelas estatísticas de produção e de comércio, mostrada pelas discussões em todos os níveis e pelos mais diversos meios de comunicação. Ora, máquinas são capazes de fazer simulações da realidade, e com isso podem recriá-la de modo mágico, no sentido de que o imponderável possa ser eliminado ou desconsiderado, como explica Wilhelm Flusser. Citação. Uma influência imponderável pode ou ser transformada em ponderável pela sua análise e decomposição em influências ponderáveis, ou, se isso não for possível, ela pode ser desprezada provisoriamente. E esse desprezo provisório pode ser ponderado ele próprio na computação como uma simples margem de erro prevista. Aqui nós estamos falando de um futuro sob controle, que requer o controle da produção simbólica, que tece os fios produtores dos vínculos sociais, a fim de permitir que esse futuro, sob controle, possa fazer parte da imaginação coletiva. Dessa forma, imaginar passa a ter um sentido e uma temporalidade unificados, com o propósito de eliminar, a partir desta ação, o tempo subjetivo, o nosso próprio tempo, que é constituído pelo imponderável, e transformá-lo em algo ponderável. Nessa circunstância, um futuro representado por imagens simuladas de uma realidade são produtos de uma estratégia que transforma o espaço vivenciável em uma imagem desse espaço e desvincula o tempo das ações humanas para atrelá-lo à temporalidade mítica dos deuses. A atividade criadora de que fala o professor Norval Baitello se consolida como reguladora de um mundo imaginado coletivamente ou em um constructo capaz de fazer com que os homens possam viver, na verdade, nas imagens do mundo, que são imagens de si próprios e de outros homens que foram feitos nas imagens do mundo, deles próprios e de outros homens que foram feitos para ele. As imagens sonoras fazem parte da realidade cultural de uma sociedade porque ajudam a formar a imaginação que dará contornos ou contorno para esta realidade. Eu gostaria que vocês ouvissem atentamente uma sequência rápida de sons e tentassem compor um quadro imaginativo de algumas dessas realidades que eu vou apresentar para vocês. Tem 3 minutos e 40.
Thank you.
agora eu gostaria de reapresentar o som e nomeando, mostrando para vocês o significado de cada um deles. Este é o som do planeta Saturno, captado pela espaçonave Cassini, quando estava a duas unidades astronômicas e meia do planeta, ou seja, 373.994.885 quilômetros. Trata-se de um som captado por radioemissões oriundas dos polos magnéticos que são geradas por efeitos semelhantes ao da aurora boreal aqui na Terra. Vamos para o segundo. Este é o som do maremoto de 9,3 graus de magnitude que gerou o tsunami que atingiu Sumatra no dia 26 de dezembro de 2004. Foi um som registrado por um sismógrafo. Vamos ao outro. Este é o som da rotação da Terra gerado a partir da captação do movimento de partículas de uma substância chamada Helium-3, um elemento químico ultrafrio e que tem sido usado agora para a medição mais exata da velocidade de rotação da Terra. E ela só foi possível, esses silvos só foram possíveis tornar-se audíveis, ampliando-se várias oitavas para chegar ao nível de audição humana. E captado pelo mais sensível microfone disponível pela ciência, que é o microfone Huygens. Vamos ao penúltimo. Este é o som dos ecos de um radar da superfície da lua Titã, de Saturno, quando a espaçonave Cassini estava em movimento descendente até chocar-se contra o solo na tentativa de mapear o solo da lua Titã. Esses foram os últimos sons que chegaram aqui da espaçonave. E o último... Este é um som de um abalo sísmico que ocorreu na superfície de Marte, que foi captado pela sonda Mars Lander. Estes sons já fazem parte de uma memória que não está mais presente à experiência auditiva direta, nem dos sentidos humanos, mas são codificações de aparelhos que interpretam e constroem sons que são inaudíveis originalmente, mas que se transformam numa nova realidade. Para quem quiser conhecer um pouco a mais deste universo das imagens sonoras que nós estamos produzindo, eu indicaria um projeto interessante chamado Free Sound, que é baseado em arquitetura de código aberto e, portanto, de experiência compartilhada, está aberto para todo mundo. Quem quiser anotar. Então, aí nesse. É um repositório de sons produzido. É uma experiência interessante, porque é um repositório de sons gravados por pessoas de todo o mundo, sobre todo o mundo das coisas. Então, alguém gravou, por exemplo, o som de um bulbo de uma lâmpada acesa e colocou lá. O outro gravou uma rua de Barcelona, a 160 metros de altura, e captou o som das ruas de Barcelona. E quem tiver suas ideias originais de gravação, entra no site e coloque, é gratuito. É para a construção de uma memória coletiva mundial da experiência de sons que as máquinas estão tornando possíveis serem captados. Mas a minha provocação agora, para terminar, é que tipo de cotidiano eles ajudarão a compor esses sons num futuro não muito distante? Que nível de abstração da realidade seremos todos obrigados a compreender para nos comunicarmos? Que papel estará reservado para os comunicadores nesse contexto e, como provocação, para os novos músicos nesse contexto? As múltiplas vozes da cidade serão vozes? Partirão das cidades? Serão múltiplas? São perguntas retóricas que exigem muito mais reflexão do que qualquer resposta por enquanto. Muito obrigado.
Quero agradecer ao professor Milton. Eu queria, antes de passar para o debate, só pontuar algumas poucas questões sobre essas duas falas tão interessantes que aconteceram aqui. Lembrando que o tema dessa sessão é tempo, história e narrativa, quer dizer, tempo, memória e espaço urbano, eu fiquei pensando na questão do tempo, da história e da narrativa, e como é que a escuta, de alguma forma, ajuda a compor essa narrativa, né? Então, os vários tempos que habitam o meio urbano, as várias escutas desse tempo também, né? As contemporaneidades não contemporâneas numa mesma época, né? Se o meio urbano é o lugar por excelência do turbilhão, do anonimato, do ar blasé, como diria Eduard Simmel, será que nós estamos surdos, então? Será que esse jeito blasé, essa indiferença do homem da metrópole atingiu o nosso ouvido, ou a nossa escuta, melhor dizendo? Né? São provocações que eu também estou colocando, porque também a mim incomodam. Né? Memória como imaginário. Então, que cidade é essa que lembramos? Eu fico lembrando sempre
da Ecléia Bose, naquele livro Memória e Sociedade, em que ela coloca a questão das pedras da cidade, como é que nós usamos a cidade, né? A maneira como nós compomos uma narrativa nessa cidade, no caminhar pela cidade, nós compomos uma narrativa que muitas vezes é diferente da narrativa do planejamento urbano oficial, né? Do urbanista. E aí se vai perfazendo uma outra cidade, uma outra narrativa, né? Então, uma memória que não é só de imagens da cidade, mas do som da cidade, dos sons da cidade, da modernidade, ou, quiçá, da pós-modernidade. Né? Essa narrativa, portanto, das cidades que nós compomos ao caminhar, ao viver nas cidades, é uma outra narrativa ainda ao lembrarmos dela, no jogo da memória. Né? E eu fiquei pensando, você lembrou tão bem do Walter Benjamin, e eu fiquei pensando naquela imagem linda que ele nos deixa sobre o Flaner, né, que vai, que nesse caminhar pela cidade vai compondo uma narrativa daquela cidade moderna, ali do 19. E o Flaner, será que é possível numa pós-modernidade, se é isso o nome que nós, o tempo que nós vivemos, né? Que narrativa é essa que pode sair daí? Uma narrativa fragmentária, provavelmente, mas de que forma, né? E aí algumas questões muito pontuais. A Márcia falava da questão do teatro grego, eu fiquei pensando na questão da ágora grega, do lugar onde convivem os cidadãos, né, onde eles se reúnem. E eu fiquei pensando na questão, tudo bem, de se apropriar do espaço público nas apresentações musicais, que eu acho que remete a uma questão muito de fundo, que eu acho que você toca muito bem, que é o sentido de estar juntos hoje, né? Sociabilidades contemporâneas, quais são os sentidos de estar juntos, de convivermos hoje? No momento que se fala tanto que as cidades, como você disse, estão, o seu espaço público está esvaziado, não está. No momento em que, tudo bem, as cidades estão cada vez mais privatizadas, em certo sentido, mas em que aí o encontro com o outro é cada vez mais difícil, o outro é cada vez mais invisível para nós, de alguma forma, né? No sentido de que nós não queremos vê-lo. Né? Mas, de outro jeito, esses eventos efêmeros em que se unem e depois se separam, e várias vezes, de diversas formas, embora efêmeros, eles estão mostrando uma nova ou um outro jeito de estarmos juntos. Né? Tem a ver com essas sociabilidades contemporâneas. E aí, quando você falava da praça, eu achei muito interessante, esse uso da cidade pelas pessoas. Então, é uma apropriação, mais uma vez falando, uma apropriação que fazemos da cidade, que é diferente do traçado urbano oficial. Né? Como a escuta, muitas vezes, é diferente dos sentidos dados pela autoria. Né? Enfim, essa coisa da praça como elemento síntese, só para terminar essa questão, a praça como elemento síntese, como ponto marcante. Então, como diria o Jacques Legoff, um lugar de memória, um lugar que é um espaço da cidade que é monumento. Monumento não ditado por quem o formou, pelo planejamento urbano ou pela política, pelo Estado, mas um espaço síntese de memória coletiva para quem o habita. Então, as pessoas têm como referência uma praça, um morro, um bar, um ponto da praia, o que seja, né? E fazem o seu caminhar pela cidade. Eu achei muito interessante. Enfim, eu acho que essa mesa foi muito... Para mim, especialmente, eu agradeço muito a organização por ter me colocado especialmente para mediar essa mesa que fala de tempo, memória e espaço urbano, que a mim são temas muito caros. Enfim, estou abrindo o debate para quem quiser fazer perguntas, colocações...
Eu tinha uma pergunta para ele, que eu ia perguntar, esses sons todos estão transpostos 10, 12 vezes, né? Que isso é 0,3 Hz, essas coisas.
Eu não faço a menor, deve ter.
Não, porque um você comentou, né?
Sim, um eu tenho certeza que eu consegui traduzir isso.
Isso.
Isso, na verdade, esses sons estão depositados na internet, como parte de uma memória. Estão em vários lugares, estão no site da NASA, do projeto.
E tem relatórios,
tem relatórios com todas as especificações técnicas, com espectrógrafo, com foto de espectrógrafo, uhum. analisando qual é a frequência, qual é a faixa, tem até a cor da frequência, tem... É um mundo de imagem que eu não consigo traduzir, uhum. porque não é a minha... Eu trouxe como, só como ilustração de uma realidade que é, hoje é real e é, uhum. é ciência isso, isso aí.
É, porque é dado para ser analisado. Né?
É dado para ser analisado e cientificamente análise, né? comprovado e tal, e daí nascem pressupostos e tal.
De periodicidade. Eu acho que, não sei, com o compositor.
Acho que a única coisa, a única coisa que eu consigo identificar desse som é que os caras que fazem música técnica estão mais ou menos nesse... passeando nesse território, ou esse território está passeando no mundo da música eletrônica, eu não sei.
É, porque tem uma periodicidade, né? Esses trecos são, geralmente são dados ondulatórios, né?
Sim.
Daí você tem um treco 6, 7, 8 ondas sobrepostas, ou até mais ondas sobrepostas, os caras vão decupar qual é a periodicidade desse treco. Eu falei isso porque eu sou na família de astrônomo, né? Então, de astrofísico, né? Mas e daí eu me lembro que a minha primeira peça foi uma peça sobre os fenômenos ondulatórios dos satélites galileanos de Júpiter. Então eu tinha lá o cálculo de Io, o cálculo de Europa, Gamênides, e daí tinha todos eles, etc. e tal, Ganímedes, tinha todos eles, aí tinha os cálculos, pá, e daí aquilo dava umas notas musicais, mas era uma viagem adolescente, né? Mas eu me lembro que quando eu fui brincar com esse treco, eu tive que transpor muito, assim, tipo, era 0,12 Hz. O negócio era menos de um ciclo por segundo, né? Era tipo um ciclo a cada 10 segundos, coisa que era um ciclo a cada hora, né? Então, 0,00001 Hz. E daí tinha que transpor vezes 10, vezes 100, vezes 200, vezes 300, até vezes 1000 para ver se o treco chegava a virar 16 Hz, né? Então, aí, é isso, por isso que eu te perguntei, né? Porque isso aí são sons extremamente graves. Uma pessoa que trabalha com esse tipo de coisa, só dando uma dica daí, é o Rodolfo Caesar, que é um compositor carioca. E a gente tem um site também, que é o que nem o Freesound, é sussurro.musica.ufrj.br/tio/sussurro. E nesse site ele é um depositário de compositores brasileiros. Tipo, o compositor brasileiro manda um CD para o Rodolfo, com músicas dele, currículo, etc. e tal. O Rodolfo imediatamente transforma em MP3 e coloca e alimenta o site. Então, o site tem diversos compositores, Zé Augusto Manes, Denise Garcia, eu mesmo, Rodolfo Caesa. Diversos jovens, molecada mesmo, garoto de 18, 19 anos, 20 anos. E o Rodolfo trabalha com sons, só que sons daí da natureza audível, cotidiana. E uma das peças dele que está nesse site é uma peça chamada Tinnitus, que é sobre esse sonzinho maldito que começa por volta dos 30 anos de idade e persegue a gente o resto da vida. Que é esse sonzinho de ouvido, né, de endurecimento de veia, e daí o ar passa e a gente vai ouvindo essas vozes. Então a peça chama Tinnitus, ela justamente trabalha com esse negócio. E tem uma outra peça dele que é com sons de morcego, que também daí são ultrassons, mas daí foram transpostos para baixo, né, dividido por 1000, dividido por 100, etc. e tal, até chegar... Mas eu acho que é um material composicional igual as canções, acho que. Só daí terminando rapidamente, desculpa tomar o tempo. Tem um negócio bonito do Gerard Griset, que é um compositor, faleceu em 98, 99, um compositor da música espectral francesa. E daí na aula dele ele costumava dizer o seguinte, que existiriam três momentos diferentes do som. Porque a audição, a velocidade de transmissão, né, o nosso limite de integração, ele é dado por causa da velocidade de batimento cardíaco. Né? A velocidade de batimento cardíaco é diretamente proporcional a frequências que a gente ouve. Então, tipo, os pássaros ouvem frequências muito mais agudas do que a nossa, os morcegos, etc. E ouvem, não é que eles percebem a existência, não, eles ouvem, eles conseguem decodificar, eles têm, o limite de integração é menor. O limite de integração significa, tem uns pelinhos lá no ouvido, né? O treco desceu, ele demora 15 milissegundos para subir. Assim, enquanto ele estiver deitado, continuar entrando informação, ele simplesmente não sobe. E a gente ouve, às vezes a gente ouve um negócio que é como se fosse, e na verdade é e a gente ouve continuamente. Então não é a capacidade de audição, não é isso. É a capacidade de transformar em de decupagem, de discriminação, né? Então essa capacidade de discriminação é proporcional ao coração. Então os pássaros ouvem coisas extremamente agudas, para a gente é coisas extremamente rápidas, para a gente é contínuo. Eles ouvem como uma espécie de conversa. Então, tipo, se pegar o som de um tizio, né? Só isso. Se pega ali naquele. Tem um indivíduo que está fazendo. E o outro indivíduo faz. E daí são dois indivíduos diferentes. E eles conseguem saber que eles são diferentes. E, já em compensação, as baleias. Aquele treco delas, aqueles. Que a gente ouve assim. A baleia ouve é como oi. Acabou. Oi. Para a gente é um negócio de meia hora, de um treco longo, etc. Para ela é um estalo. Né? E daí ele falava que existiam três tempos. Esse tempo do canto dos pássaros, que é extremamente rápido. Esse tempo do homem, que é o tempo da nossa linguagem falada, que para o pássaro é um grande canto. E o tempo da baleia, que é um grande canto para a gente, mas para ela é uma fala. E esse daí seria uma espécie de para lá da baleia, né? Mais lento ainda, que a gente não tem. Tanto que a gente tem que transpor, né? Tanto que demora 3-4 dias, né, para uma onda se completar. Então, são umas dicas aí.
Eu queria falar uma coisinha para a Márcia. Márcia, né?
É,
porque você disse que estava interessada em saber um pouco sobre o que nós teríamos a dizer. Então, eu sou da área da música e eu tive que sair rapidamente. Não sei se nesse tempo você comentou, mas uma preocupação que nós músicos temos, que eu tive também, como fazendo parte do grupo, quando a gente fala música para tocar ao ar livre, uma coisa que dá muito medo na gente é a respeito dos nossos instrumentos. Eu não sei se você conversou com os músicos a respeito desse aspecto, mas normalmente os nossos instrumentos são caros e é complicado para a gente colocar esse instrumento, por exemplo, para sol forte, possibilidade de garoa, ventos... Assim, é uma questão muito, muito... Eu acho que, guardando as devidas proporções, eu não sou mãe, mas eu imagino que seja por aí, né? A gente fica muito mais preocupado com o instrumento musical da gente do que com o próprio corpo, viu? Então, essa é uma questão que seria legal você trabalhar um pouquinho, Márcia. Como é que os músicos...
Vou investigar.
Eu acho bem interessante, porque nós comentamos muito sobre isso. Toda vez de tocar ao livre, medão, sabe? Porque os instrumentos reagem de formas inesperadas. E o reparo desses instrumentos costuma ser muito caro. A Heloísa está lembrando que a voz também. Eu vou passar para ela falar sobre isso. Que é uma cantora. Eu observei no dia da abertura. Olha, ela cantou um hino nacional que vocês não podem imaginar, viu?
Márcia, me desculpe, eu quis chegar na hora, mas não deu. A gente finalmente está dando um oizinho aqui, depois de se comunicar várias vezes por e-mail, né? Então, não pude captar quase nada. De qualquer maneira, falando por fora, talvez alguma coisa tenha sido tocada, sim. E lembrando esse intervalo da hora do almoço, um coro, diferentemente do de ontem, as mulheres cantavam na voz adequada, né? Não forçada. Então, com aquela brincadeira que eu já fazia há algum tempo, era sem medo de ser soprano, porque parece que mulher com voz aguda é uma coisa meio recriminada. Né? Tanto é que, alô, você ligou para tal coisa. Então, diz que tal. Uma voz que fale um pouco mais assim, por isso que tem tanta professora com a voz de gralha que fica com cala na garganta, é horrível, né? Então, cantar ao ar livre geralmente é um problema, porque nós não somos feitos para cantar em microfone, principalmente em coro. Eu não tenho essa prática, mas sei que os cantores de música popular sofrem sim um tal de retorno, quer dizer, aquela caixa que faz a gente ouvir a nossa voz, que é ouvida pelos outros e não que ia sair da nossa cabeça. E quando esse está em coro, a gente não tem o tal do retorno e não ouve o restante também. Então, a sensação de conjunto, integração de grupo, é uma catástrofe. Quem tem experiência de coro sabe o que é isso, né? Eu, uma vez, tive a oportunidade de cantar a oitava de Mahler, com, sinfonia, né? Conhecida como a dos mil. Não tinha mil, mas tinha pelo menos uns 500 lá. E eu estava atrás do gongo e do carrilhão. Tudo vibrava em mim e eu não escutava a minha voz. Foi um caos. Então, a música ao ar livre, eu não sei se você chegou a falar sobre isso hoje, mas uma das questões que a gente vem estudando, eu, a Simone muito, a Terezinha uma parte também, o Heron que teve que sair, infelizmente, é a questão da performance ao vivo. A partir do momento que a gente tem esta coisa que eu estou segurando, chamada microfone, sobre o qual o Silvio falou muito ontem, ele dissocia a fonte, né, da recepção. Do momento, é uma dissociação de tempo e espaço que o Murray Shaver e chama de esquizofonia. Uma coisa bastante interessante. A Carmen também concorda comigo, também uma Schaeferiana, Zumtoriana, né, adepta. Então, essa dissociação, ela permite algumas coisas interessantes, que eu posso lavar louça ouvindo Louis Armstrong, posso varrer a casa. Eu conheci, desculpa se é longa, mas é engraçado, a Mirna Rubin, da Associação Brasileira de Canto, ela disse que punha, não me lembro que gênero era, mas era alguma coisa muito acelerada quando ela tinha que fazer a faxina da casa muito rápido. Então, são coisas que a gente pode liquidar rapidamente com essa esquizofonia. Mas na hora que se fala em música ao ar livre, e a gente tem aquelas coisas como os três tenores, três malandros, três sopranos e toda a série possível de clones e paródias, né, a gente tem uma desproporção da voz, tal como deveria ser ouvida com a impostação, e os outros instrumentos. Então, quando o quarteto se negou a tocar com microfone, o quarteto de cordas, eu falei, estão certos. Né? E a gente teve a sorte de o Sesc estar fechado, então ouviu o som natural. A Terezinha, sábado, também tocou com um grupo que tinha piano, um pau de chuva, declamador, né? E ela disse, areia de praia daqui, né? Com as bailarinas arrastando, roçando o chão, né, com aquela areia. E ela disse, eu não quero microfone. O pessoal do teatro ficou meio assim, decepcionado, eu percebi isso, não sei se você percebeu. Mas assim, mas como que ela não vai usar isso? A gente põe o melhor para ela, ela despreza, né? Então, acho que assim, é um instrumento do qual a voz é o mais precioso, né? Porque a voz a gente perde mesmo. O violino você pode até conseguir um dinheiro aí e comprar outra. A voz você perdeu é para sempre, né? A Maria Callas, ela se ferrou há um bom tempo, né? E o Alfredo Matisse, parece que foi ele, não diz o nome, que a consertou, mas é o trabalho que isso deu, né? Então, a gente vai ver que sempre aquela voz de Nair Belo, e tu não tem volta, né? Não sei se eu dei muita volta e não falei grande coisa, mas não peguei o tema, mas acho que a preservação do instrumento no seu local de origem, quer dizer, a música aquática de Handel era para tocar no barco. A música de banda, não é? A gente vê que a diferença é no coreto. A tuba da orquestra sinfônica, ela é virada para cima, da banda ela é virada com o pavilhão para frente, para guiar também os passos. Né? O Berlioz, não é isso? Que teve umas composições para ser tocadas e andando na rua. Então, são peças feitas para aquele local, em movimento, ou parado, ou ainda as salas são feitas com as especificações técnicas de ressonância e tudo isso. A gente tem aqui o Sami, né, que é um autor, eu, a Terezinha, a Carmen, já fomos guiados pelo Milton ao conhecer a diferença entre fábrica, confecção de caixas acústicas, o tipo de escuta que ela rende, né? Então, acho que era uma coisa que a gente pode falar também. Nós estamos um pouquinho descontrolados em relação ao tempo, que o Silvio já devia estar se apresentando agora, né? Não sei se a gente mais ou menos emenda as coisas. Silvio, eu não sou a coordenadora da mesa, mas quanto tempo você precisa para montar? A gente pode continuar conversando, a Simone guia a gente, ou você precisa que a gente saia? Não, a gente atrapalha aqui? Então, então é melhor... Então, a gente dá uma pausa. Bom, repasso a palavra à Simone, conforme for, a gente conversa um pouco lá fora, não sei.
Tá, eu só queria finalizar, que você falou... Essa questão é muito importante. Quando eu falei que para alguns amigos mais chegados que eu ia vir a um evento desse tipo, falar sobre esse assunto, você não estava aqui, mas eu falei. Eles falaram, não, mas então música no espaço livre não existe, então não precisa falar nada porque não dá, é inviável. Né? Por outro lado, o que a gente tentou trabalhar aqui foi essa dicotomia. Ela é uma realidade, ela está na rua, ela tem patrocínio, ela tem apoio. Como é que a gente faz, né? Então, no fundo, é um impasse, é uma coisa que apenas é embrionária, mas é importante, tem que ser discutida, né? E ela não existe, mas está aí. Todo mundo ouve, todo mundo vê. E vocês, músicos, vários colegas de vocês, pelo menos, aceitam tocar no espaço livre, né? Como diz esse meu amigo, os músicos deviam recusar tocar nesses lugares que nossos colegas arquitetos projetaram, né? Mas ninguém recusa. Então, no fundo, tem aí um impasse, uma coisa que tem que ser estudada, revista e melhorada, né?
Bom, acho que não tem mais nenhuma questão. Bom, então a gente encerra essa sessão. Temos um intervalinho de 10 minutos? De arrumar? Tá, 10 minutos e a gente volta para a apresentação musical. Obrigada.